temos convidados ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN, os professores Alisson Frantes e Lúcio Passos, reitor e vice-reitor do Centro Universitário de Holanda Vitória, a UniUV. Eles participam aqui de nossa programação para poder destacar a respeito do processo, né, de melhorias, de restauração de um espaço importantíssimo aqui para toda a região de Holanda Vitória, que é o Cine Teatro Luz, que está sob os cuidados da instituição pública aqui do município. Professor Alisson, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de atender o convite e participar da programação da Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem. É sempre um prazer falar nesse assunto, né? É sempre um prazer ser recebido aqui, a cordialidade que vocês nos recebem, agradecemos sempre. Estamos à disposição, né? A premissa do jornalismo é isso, né? É buscar as fontes, entender o que acontece e sempre ouvindo as partes. E estamos aqui justamente para falar desse processo do Cine Teatro Luz, o qual já estamos desde junho de 2016 tramitando, conversando sobre ele.
Professor Lúcio, bom dia. Obrigado pela gentileza mais uma vez participar da programação.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação muito grande vir aqui, poder falar da UniUV e principalmente do Cine Luz também, né? Um processo transparente, já duradouro e que está em obra aí já há quase 15 dias, né? Apesar de não parecer, o tapume está lá, mas o processo agora é todo interno, né? Restauração, recuperação de um espaço que ficou abandonado um tempo antes de chegar para a UniUV e que agora vem sendo restaurado como devida, com a devida importância, de acordo com o que preconiza o patrimônio histórico do Paraná, sendo que é um bem tombado.
Professor Alisson, foi um processo, né, de muito tempo para poder elaborar o projeto e poder ser aceito, né, pelo patrimônio histórico do Paraná. Se puder contextualizar para quem está acompanhando a programação da CBN, um processo de luta praticamente da instituição para poder ter aprovado esse projeto e posteriormente iniciar esse trabalho de restauração, né?
Exatamente, Ricardo. São várias as etapas, né? Iniciou quando assinamos o contrato com a Prefeitura Municipal de União da Vitória, em que faz a cessão real, né, de direito de uso do Cine Teatro Luz para a Fundação Municipal. A partir disso, qual era a nossa preocupação? A primeira coisa é entender todo o processo de tombamento. Então fizemos uma pesquisa histórica sobre todo esse processo, em que observamos os dispositivos legais, a lei que trata sobre isso. Ao ver isso, nós fomos até os órgãos competentes. Então, o Cine Teatro Luz, ele é um bem tombado pela Secretaria, pelo Estado do Paraná, né, desculpe, pelo Estado do Paraná. Então, ele só tem vínculo com a Coordenação de Patrimônio Cultural, com a Secretaria de Cultura e agora Comunicação Social nesse governo. Então, ele está restrito a essa área. E é lá que nós precisávamos tramitar esse processo. Mas a dificuldade foi que nós precisávamos de plantas antigas do Cine Teatro Luz, porque nós precisávamos dos documentos da edificação ora existente, para que então pudéssemos identificar os danos, diagnosticar e aí propor a melhoria, a recuperação por meio da restauração. E o que acontece nesse processo? Durante esse tempo, nós fomos atrás dos documentos do Cine Teatro Luz, das plantas, planta baixa, realmente, de toda a edição. Levou um tempo, não encontramos absolutamente nada. Buscamos junto ao Paraná Edificações, fomos em vários órgãos estaduais, pedimos, né, primeiramente na prefeitura, e o que nos deparamos foi que nada do que existia registrado condizia ou retratava a edificação encontrada. Então não tinha como partir dessas plantas. Aí tivemos que tomar uma decisão, e a nossa decisão foi sempre lembrando que, como temos uma instituição de ensino, e a nossa premissa é o ensino-aprendizado, e trabalhar com a experiência para os nossos acadêmicos, então veja o processo de experimentação, toda a experiência vivida por eles, optamos por trazer o nosso escritório modelo de arquitetura e urbanismo e engenharia civil para o processo de redesenhar todo o Cine Teatro Luz. Porque como que nós iríamos submeter uma proposta de intervenção de uma planta que não retrata a idealificada? Isso seria uma incoerência, né? E então iniciamos o processo e tivemos que desenhar o Cine Teatro Luz centímetro a centímetro, para então fazer o processo diagnóstico, etc. Nesse inteirinho, o que a gente fez? Nós fomos conversando com o patrimônio do Estado do Paraná e solicitamos a eles uma vinda deles para cá. Ainda em 2016, veio a arquiteta responsável, fez a vistoria, apontou uma série de situações ali que precisariam ser corrigidas, inclusive de imediato, né? O qual já solicitamos as correções. E ela explicou o processo. E aí que nós entendemos a necessidade real de ter uma planta, de ter desenhado realmente a realidade edificada, porque senão não seria um processo correto. Uhum. E aí tramitou todo esse processo. Os acadêmicos, toda a estrutura que foi montada em cima disso, em que drenamos realmente esforços para isso. Eu e o Lúcio fomos várias vezes à Secretaria de Cultura, então à época, conversar, fomos ao Patrimônio Cultural, sempre pedindo essas orientações. E levou um trâmite demorado, foi um trâmite demorado. E que culminou, para você ter uma ideia, desde esse momento em 2016, da identificação de todo o processo, de toda a necessidade, até a entrega realmente de uma autorização do Patrimônio Cultural, que é uma premissa legal, que é lei. Sem autorização, é uma lei. Sem autorização, nós não poderíamos fazer absolutamente nada, intervir em nada no Cine Teatro Luz. E até essa autorização foi de junho de 2016, quando assinamos o contrato, até o final de 2018. Então você tem aí 2 anos e meio só de trâmite burocrático para ter a autorização. Uhum. E agora, em 2019, temos outra etapa, que foi o processo licitatório, né? Então, com a autorização do patrimônio, aí iniciamos o processo licitatório, foram 3 tomadas de preço, só logramos êxito na terceira, né? A primeira tomada de preço, já no início de 2019, foi feita com base na planilha do SINAP, que é uma planilha utilizada pelo Estado do Paraná, então para obras públicas é a referência, né? Havia essa recomendação para que se usasse essas planilhas estaduais, e essa planilha no começo do ano estava defasada, né? Era uma planilha ainda relativa lá a 2016, havia um déficit em valores, mas era a nossa referência, nós tínhamos que partir daquele momento. E a partir disso, por o processo ter dado deserto, nós reatualizamos esse processo, conseguimos fazer uma correção dos valores em conversa com o patrimônio histórico, com o Estado do Paraná, conversando, pedindo essa orientação. Nós conseguimos propor uma correção por meio do CUB desse valor, nova tomada de preço, novo processo licitatório, também resultou em deserto. E nesse tempo, vê como são as coisas. Essa planilha foi atualizada. E aí saiu uma atualização de junho, no mês de julho, liberada pela Caixa Econômica Federal, que é quem faz esse processo. Uhum. E com essa planilha, nós conseguimos compor uma nova planilha, junto ao patrimônio histórico, já demandado todo esse tempo. Então, em 3 anos, né, de junho de 2016 a junho de 2019, nós conseguimos fechar isso. Em agosto foi lançado a tomada de preço número 3, né, novamente o processo licitatório, e que terminou com a assinatura do contrato no início de outubro. No dia 1 de outubro nós fizemos a assinatura do contrato com a empresa vencedora e a partir disso já transferimos para eles a necessidade dessa intervenção o quanto antes. E a empresa prontamente já iniciou as obras agora na segunda quinzena de outubro, já tem aí mais de quase um mês de obras aí, né, em que demorou também a tramitação, porque o início da obra também culmina com alguns documentos que a empresa tem que corresponder, entrada de alvará, licença para colocar o tapume junto à prefeitura, tudo isso tramitou e está lá. E a maior preocupação é justamente a cobertura, né, e as paredes, tem toda essa preocupação estrutural. Ontem à tarde até estivemos olhando a obra, uma vez que vai correspondendo nos períodos, já está escorada a estrutura central, já não há um risco de qualquer eventual aí. Problema em relação a isso, a empresa já escorou, já removeu o forro. Então, quer dizer, já tem uma obra bem adiantada nesse sentido ali de proteção e segurança em relação à estrutura e toda a demanda, né? Hoje já deve vir mais materiais e assim segue esse fluxo aí, uma obra já que vai correspondendo com uma previsão, né? Em conversa com a empresa, muito séria em relação a isso, essa preocupação, a previsão de uma obra aí de no mínimo aí, né? Uma obra estimada, desculpe, de 10 meses aí para conclusão e entrega dessa etapa aí que culmina com a possibilidade disso, daí uhum. com a reabertura desse salão principal. Você vê que é um histórico aí, né? Uhum. De junho de 2016, com a assinatura do contrato, até o patrimônio começar a passar as orientações, ocorrer todo esse processo de desenho, isso é demorado, né? Tramitou, nós enviávamos documentos ao patrimônio cultural, demorava para vir a resposta com a informação técnica dizendo que precisava ser feito, nós entregávamos novamente, e assim seguiu esse fluxo aí de 3 anos, aí, quase 3 anos e meio agora, desde a assinatura do contrato ao início propriamente da obra, aí, menos de 3 anos e meio.
Professor Wilson, nessa questão do projeto especificamente, né, é importante esclarecer para o ouvinte como se trata de uma questão de restauração, um patrimônio tombado, né, pelo patrimônio histórico, né, tombado, é necessário seguir os... É, não tem possibilidade de um layout, né, por exemplo, do espaço. Tem que respeitar as suas características, por isso uma elaboração de um projeto bem minucioso para poder respeitar tudo isso. Né.
É, Ricardo, exatamente. E complementando o que o professor Alisson falou, e para que os ouvintes saibam, né, porque hoje em dia... Em termos de rede social, as opiniões elas estão sendo tomadas como verdade e muitas vezes não são, né? Então, que é para ficar bem, para que não reste dúvida, né? Eu vou iniciar o comentário respondendo a pergunta que você me fez, lendo o artigo 14 da lei estadual que rege o patrimônio histórico do Paraná. Em seu artigo 14, a lei 1211/53. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização do patrimônio histórico, artístico e cultural do Paraná, ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 45% do dano causado. Há ainda um parágrafo único do mesmo artigo dizendo que, tratando-se de bens pertencentes aos estados ou municípios, a autoria responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Quer dizer, existe um trâmite. É um bem tombado, ele é protegido. O fato dele estar tombado significa proteção, né? Para que não sofra descaracterização do seu estilo arquitetônico, no caso do Cine Luz e de todo o seu entorno, né? Que é o Art Deco, né? Uma linha arquitetônica que predominou nas nossas cidades, em boa parte das cidades do Paraná no início do século XX. Então, veja bem, Ricardo, existe uma orientação, né? Se vocês e o ouvinte quiser acessar o site do Patrimônio Cultural, da coordenação, é bem fácil, é só fazer uma pesquisa simples lá e vocês vão encontrar, né, que existe um roteiro a ser seguido no caso de elaboração de projeto, a construção do zero, né, a construção, a restauração, a reforma e o reparo. Eles elencam para você quais são as etapas e o que você precisa fazer. Né. Se você não fizer isso, você não consegue a autorização. Ou seja, o projeto do Cine Teatro Luz, ele é um projeto completo e aprovado pela Coordenação de Patrimônio Cultural do Estado do Paraná. Recentemente até ouvi uma besteira essa semana dizendo que o projeto é incompleto, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, o projeto tem o aval do Estado, de um órgão oficial, ou seja, ele é um projeto completo e autorizado. Por isso que está sendo feito e por isso houve esse trâmite burocrático. Que é natural, o Estado ele não consegue, muitas vezes, suprir todas as demandas. E é assim, com a SEDU, com as outras secretarias que trabalham com obras. Um projeto dessa magnitude, aí, de quase 2 mil metros quadrados, ele não tramita em uma semana. É óbvio, né? Achar que isso vai entregar na segunda e pegar na sexta é utopia. Né? Então, cumpridas essas etapas, a UNIUV recebeu a autorização para fazer o projeto, né? Para elaborar o processo de licitação, que está aí, está sendo... em obra, já está sendo restaurado há quase 30 dias e é uma empresa séria, é uma empresa especializada em restauro, tem várias obras no Paraná, então estamos muito tranquilos em relação a isso. E quem ganha é a comunidade de União da Vitória. Quando assumimos a administração do Cine Teatro Luz em 2014, o entorno...
2016.
Perdão. Em 2016, 2014 é quando ele foi fechado, né? A rua Carlos Cavalcante ali, ela estava com pouco comércio, muitas placas de alugas e tal, e gradativamente a economia foi reagindo, as pessoas passaram a investir novamente, e o Cine Luz é um ponto importante para isso, porque é um grande centro de eventos, foi e sempre será, né? Uhum. E sob a administração será tocado com muita responsabilidade, não tenho dúvida.
Professor Alisson, essa questão, esse desgaste que acabou gerando a situação nas últimas semanas, nos últimos meses, é reflexo da falta da compreensão das pessoas de todo esse processo que vocês citaram? Acredito que é o fator determinante que gerou todo esse desgaste?
Olha, Ricardo, não sei se é falta de compreensão. Eu lamento esse tipo de situação, sinceramente. Olha uma situação bem simples. O patrimônio cultural, né, a Coordenação de Patrimônio Cultural no Estado do Paraná, ela não cuida só de União da Vitória ou só do Cine Teatro Luz. Ela cuida do Estado do Paraná inteiro.
Tá? A mesa cheia de projetos.
Você, ao entrar lá na coordenação, você desvia de projetos em todas as mesas. Aí você analisa a situação, o contexto. 2016, um ano eleitoral, né? 2018, outro ano eleitoral, Né? Então você tem uma série de projetos tramitando. E aí, ó, só para você, uma conta bem rápida, de 2016 até agora, 2019, já está na quarta pessoa responsável, na quarta arquiteta responsável pela coordenação do patrimônio cultural no estado do Paraná. Então, quando nós iniciamos em 2016, era uma arquiteta responsável que conversava com a UNIUV e passava as orientações, corrigia os projetos, mas que olhava não só o projeto de Cine Teatro Luz, olhava o estado inteiro. Essa pessoa aposentou, entrou um segundo arquiteto, segundo arquiteto iniciou o processo, aposentou, entrou uma terceira arquiteta, que foi quem daí acabou apreciando o projeto e dando autorização, já está na quarta pessoa. Então, era uma arquiteta responsável para olhar as plantas, os projetos de todos os imóveis do estado do Paraná. Então, eu acredito que essa situação, eu lamento o tempo que leva, mas as etapas devem ser cumpridas. Né? Às vezes o pessoal fala muito assim, tem que interpretar a lei. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, simples e puramente assim. Né? E foi isso que nós fizemos. Nós cumprimos a lei, cumprimos as etapas, até porque quem dava autorização para que nós pudéssemos abrir um edital de obra era a coordenação do patrimônio cultural. Sem essa autorização, se nós abríssemos um edital para a obra ou qualquer intervenção que fosse feita, mesmo um escoramento de telhado, ela seria entendida como contrária à lei. Para você ter uma ideia, tramitou inclusive um pedido nosso em caráter de urgência para que fizéssemos um escoramento, pelo menos, do telhado. E a resposta foi que só tinha um arquiteto vendo os projetos e que teríamos que aguardar e continuar no trâmite, e é isso, entendeu? Essa era a nossa realidade naquela época, e é a realidade hoje. Aí você imagine que tinham obras, por exemplo, como o do Colégio do Estado do Paraná, que estava tramitando lá dentro também, entre outros bens tombados no estado. Então, essa demora, ela se dá em função do fluxo de processos que tem. E veja bem, se você olhar o tamanho, é uma caixa enorme, uma caixa grande, são 14 volumes, 14 cadernos, que compõem esse projeto. Então, não é uma correção de meio-dia. Né? E por sorte, isso é muito importante também destacar, que a arquiteta responsável, inclusive, ela olhava todas as folhas. O que acontecia? Ela pegou todas as pranchas, abriu, conferiu linha a linha. Então isso também nos dá segurança, porque é um trabalho responsável, um trabalho sério, competente, feito pela coordenação do patrimônio. E esse trâmite demorou. E é lógico, as pessoas querem usufruir do bem, querem utilizar o imóvel, querem reaver aquele imóvel como tão sonhado sempre foi. Mas nós também queremos isso quanto antes. Só que há um trâmite burocrático, há um trâmite que foi vencido, agora veio a etapa licitatória, na terceira tomada de preço que logrou êxito, a empresa já está trabalhando. É uma questão de tempo, né? Eu acredito que é uma questão de tempo. A empresa, tudo que verificamos, é uma empresa séria, deve concluir essa obra, essa é a nossa expectativa. Vemos tanta coisa por aí no nosso país e apostamos nisso, acreditamos nisso, temos essa fé em relação a essa entrega desse processo, a conclusão dessa obra. Porque se não... Veja o risco que tinha em relação à cobertura. Era impossível, né? Ele ficou fechado um tempo. Iniciamos o processo de elaboração de todo o diagnóstico. E esse diagnóstico tinha... A cada envio de informação, isso mudava, porque o tempo passava. Então nós tínhamos que, novamente, relatar, explicar. E isso levou um tempo. Eu lamento, realmente, é uma incompreensão, é que às vezes a gente gostaria que as coisas funcionassem de maneira mais rápida, mas também tem que entender esse tempo, né? E o escritório modelo que trabalhou com toda essa proposta, vários acadêmicos tramitaram, passaram por eles, foi um ganho muito grande, uma experiência muito grande para todos nesse processo. Foi o nosso primeiro projeto em restauro pela instituição, né? Então houve um processo de aprendizagem muito grande, uma experiência muito grande. E foi um processo que ocorreu. Tá? Leva tempo? Leva. Mas levou tempo porque a UNIUV é pública? Não. Levou um tempo porque o bem tombado pelo Estado
exige.
Atenção, exato. É um processo legal, é isso aí, ele exige isso. Se fosse uma empresa particular, fosse a própria prefeitura, independente. Entendeu? O que acabou acarretando, acredito que toda essa demora, essa análise, foi realmente a exigência do imóvel. por ser tombado, por ter... E há uma preocupação muito grande nas características, nos centímetros que precisam ser observados nesse processo. E foi isso que nós fizemos. Levou tempo, lamento. Queria que tivesse muito
mais. Acho que é até importante falar, Ricardo, porque assim, a gente foi bastante cobrado, criticado, né, taxados aí até de palavras que eu nem quero repetir, que só demonstram a ignorância das pessoas e a falta de conhecimento sobre aquilo que é público e é do município, né? Mas assim, nós fomos cobrados, mas com tantos políticos, deputados, secretários alinhados com o município, vocês não... Por que não vieram aqui? Nós sentamos com o governador Beto Richa à época. Estivemos inúmeras vezes no gabinete do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, à época. Conversamos com o Ussi, conversamos com secretários, com o Fiani, que era à época o secretário de Cultura. A resposta da CPC foi sempre a mesma. Que bom. O que nós precisamos são de mais arquitetos para ajudar, porque a demanda é muito grande e não estamos vencendo. Quer dizer... Não é no carteiraço que se resolve as coisas, e sim é fazendo, né, os projetos da maneira correta para que a gente consiga fazer isso tramitar mais rápido, o que aconteceu, né? Então, nós tivemos apoio das autoridades, dos políticos representantes da região, mas o grande embaraço disso tudo foi a falta de arquitetos dentro da CPC, que é um órgão do Estado, né?
Para a conclusão da entrevista com os reitores do Centro Universitário de Nanda Vitória, a UFIUV, professores Agson Frantes e Lúcio Passos, que participam aqui de nossa programação, falando, né, sobre esse processo de restauração do Cine Teatro Luz Espaço, tombado pelo patrimônio histórico e de grande importância para toda a região de União da Vitória. Professor Lúcio, com relação a este projeto de restauração, ele está sendo executado e foi preparado para ser executado em etapas, não é?
Exatamente. Se vocês, quem quiser, e essa informação ela é pública, basta acessar o site da UNIUV, lá serviços, licitações, vai ter acesso a todos os processos. No caso do Cine Luz, é a tomada de preço número 03. Vai ter acesso lá a todo o projeto, inclusive ao cronograma. Então, a previsão da obra, que está, inclusive, explícito lá na placa da obra, em frente ao Cine Luz, são 300 dias, ou seja, 10 meses. Uhum. Né? Isso pode ficar pronto antes. Né? Dependeria aí das condições climáticas e também, né, da velocidade, da maneira como a empresa vai executar o projeto, né? Mas ele foi dividido por etapas, né? Então existe um cronograma, a cada 30 dias é feita a medição, como qualquer outra obra pública nesse caso, né? Uhum. Mas sim, ele precisa, é uma obra que requer um pouquinho mais de atenção, né? Porque são muitos detalhes, né? Uhum. O Cine Teatro Luz, para quem conhece, né, é todo o forro, por exemplo, ele é todo curvo, as paredes são texturizadas, tem muitos detalhes, isso tudo precisa ser mantido, precisa ser recuperado, então ele leva um pouquinho de tempo para fazer isso, e por isso precisa ser uma empresa especializada, e por isso o edital, ele é muito detalhista, né? Mas fica aqui a dica, Ricardo, ó. Acessem o site, leiam o edital, vejam o cronograma, conheçam os projetos, são 14 cadernos, né? E eu acho que vale a pena para entender todo esse processo, né? Nós estamos falando aí de um bem de 2 mil metros quadrados no centro da cidade, que não há espaço, por exemplo, para você montar um canteiro de obras como deveria. Uhum. Então está tudo sendo feito de dentro para fora.
Professor Alisson, outra questão também que gerou em algum determinado momento dúvidas por parte de algumas pessoas, esse trabalho de restauração do Cine Teatro Luz é para eventos exclusivamente da UNIUV ou a população também terá acesso a utilizar esse espaço?
Olha, Ricardo, o Cine Teatro Luz, ele é da população, né? A UNIUV vai fazer a administração, vai cuidar, vai zelar, vai proteger esse imóvel para que, por mais e longínquo tempo, possa ser utilizado, fazendo a manutenção correta, todos os cuidados serão feitos pela Fundação Municipal. Mas ele é da população. Então, desde o primeiro momento, nós sempre deixamos isso muito claro em todos os documentos, em todas as nossas falas. Ele será aberto à população. É lógico que precisa, como tudo que é organizado, né, e assim trabalhamos na instituição, com muita organização, nós precisamos de agendas. Uhum. Então, você pedir de hoje para amanhã, pode ser que não haja disponibilidade. Mas ele será cedido, sim, a toda a comunidade. Né? Há sempre uma preocupação nas apresentações de final de ano, de balé, de escolas, eventos, palestras. E a nossa intenção, por isso essa preocupação e esse zelo tão grande por aquele patrimônio, para que ele esteja em condições de atender como a nossa comunidade, como a nossa população merece. E é essa a nossa preocupação, colocar ele em nível à população, ou seja, com o merecimento que a população tem, com toda a estrutura necessária para que atenda e para que toda a comunidade possa e faça uso do Cine Teatro Luz, com certeza. A Univ vai usar também, todos os órgãos devem utilizar o Cine Teatro Luz, mas a intenção é reabri-lo para a comunidade fazer uso.
E um dos eventos já consolidados, né, pela instituição, no professor Lúcio, o Set List Show, já tendo para os próximos anos, é um palco diferente, né? O pessoal já acostumado, né, com o Cine Ópera em Porto União, que abriga muito bem, mas já para os próximos anos é a perspectiva de um evento cada vez maior também, né?
Por que não? Né? E vale lembrar que ele surgiu no Cine Ópera, porque foi no Cine Ópera que os festivais de música das nossas cidades ganharam abrangência, ganharam audiência, né? Então também existe um link histórico pelo fato dele ser realizado lá. Mas acho que de repente para o ano que vem vamos ter surpresas aí.
Professor Agustin, para a gente poder finalizar, próximo do encerramento, né, deste ano letivo de 2019, evidentemente a instituição já com planejamento, né, para o ano de 2020, qual que é o saldo desse ano que está por terminar?
É um saldo muito positivo, sabe? A Univ ela adotou uma postura de se reinventar e se adequar às necessidades dos nossos tempos. Então ela vem trabalhando muito sério nesse processo. E esse ano nós tivemos aí o lançamento de 12 novos cursos na modalidade, ingressamos na modalidade semipresencial e oferecemos 12 novos cursos. A semana que vem vamos anunciar mais 3 cursos na modalidade semipresencial, já te antecipo isso, né? A surpresa é impedida de ser anunciada com antecedência, mas já te digo que são 3 novos cursos aprovados no nosso Conselho Superior e encaminhados, né, o nosso Conselho Universitário encaminhados já para a organização, para que seja na próxima semana aí anunciado à comunidade. Então nós estamos adequando, então é um saldo muito positivo, né? Nós conseguimos trabalhar muito bem com os nossos acadêmicos, essa retenção, os alunos gostam de estar na Univ, a gente conseguiu trabalhar muito em relação a isso. São vários os projetos atendidos na comunidade, tanto na clínica odontológica, então quer dizer, a Univ consegue prestar o seu serviço. Conversamos já com a 6ª Regional de Saúde, estamos estabelecendo uma parceria para que possamos atender alguns casos de todos os municípios que compreendem a 6ª Regional de Saúde pela odontologia. São vários outros serviços e projetos na comunidade. Na terça-feira agora foi aprovado na Câmara Municipal de Malé um projeto que nasceu na Univ de extensão com a ecoterapia, que é um projeto do Daniel, nosso acadêmico do curso de administração. Foi aprovado lá uma lei que tramita, quer dizer, é a Univ cedendo e trabalhando para a comunidade, então isso traz uma questão muito positiva. Tivemos o contato aí agora há pouco, né, do Prata, que é da Fundepar, em que a Fundepar pede o apoio da instituição para organizar projetos para reformas de escolas no estado do Paraná. Então a Univ tem sido solicitada serviço e tem atendido. Foram vários os projetos, por exemplo, que o Escritório Modelo disponibilizou à comunidade, né? O próprio Museu de Vitmar Sum, que fizemos todo um levantamento fotográfico de danos, etc., pedido da Coordenação do Patrimônio Cultural, ficou parado, está parado lá na coordenação. O Ricardo, que é seu xará, que é quem coordena o museu lá, ligou essa semana pedindo para o professor, vamos retomar, tá? Eu falei para ele, depende agora da coordenação instruir o próximo passo, né? Então estamos atendendo, não é nem só a União da Vitória, mas toda a comunidade. Então é um saldo muito positivo de 2019, sim. Financeiramente a instituição encontra-se com uma base boa, muito sólida, né? Continuamos bem nessa estrutura também, desde que assumimos em 2015, né, nós incorporamos nesse saldo de caixa, ele cresceu e com isso também investimos muito na instituição. Estamos agora há pouco, estava em reunião com o planejamento, verificando algumas compras de materiais, já investindo para o próximo ano, quer dizer, nós temos condição disso. Então a instituição fecha um saldo muito positivo, né, se reinventando, entrando em nova modalidade, dando um gás novo para todo mundo, e aí esperamos um 2020 ainda maior e melhor.
Otimismo para o ano que vem, professor Lúcio?
Com certeza, né, Ricardo? Veja bem, nós estamos, o professor Alisson falou aqui em 12 cursos, mas a partir da próxima semana já serão 15 novos cursos na modalidade semipresencial. E quero destacar também que na última reunião do Conselho Universitário também foi aprovado um desconto para o servidor público do município. Exatamente. De Porto União. Quer dizer, qualquer servidor público do município de Porto União que vier fazer um curso na Univ vai ter um desconto por 10% no valor de qualquer mensalidade. Assim como o servidor de União da Vitória já tem, né? Então, o servidor público municipal de União da Vitória e Porto União já possui, né, já podem desfrutar aí de um desconto de 10%. no valor de mensalidade. Se pegar, por exemplo, um curso na área de gestão, desses que estão, gestão pública, por exemplo, que está sendo ofertado agora, essa mensalidade ela vai ficar menor que R$300. Então é uma oportunidade, é o Univ se adequando ao mercado, né, trazendo oportunidade de estudo para quem quer estudar, para quem quer otimizar o seu tempo, né, até a nossa campanha fala, é hora de valorizar aquilo que é seu, tempo e conhecimento. Então as pessoas estão cada vez mais correndo, estão usando cada vez mais a tecnologia, né, estão tentando otimizar o máximo possível o seu tempo. E a Univ está de olho nisso. Né? É um projeto que foi concebido ao longo dos últimos anos. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Né? Então a gente veio analisando o mercado, o que estava acontecendo com as modalidades de curso e tal. E estamos aí agora ofertando, a partir da semana que vem, 15 novas opções de cursos superiores nas nossas cidades. E o detalhe, Ricardo, são cursos semipresenciais. Nenhuma disciplina é 100% EAD. Não há presença do tutor, e sim dos professores, são professores titulados, né? Então, assim, é um diferencial. Né? A Univ hoje ela se tornou uma referência, tem 45 anos de atuação no ensino superior, tem que ser respeitada porque é uma instituição municipal, pública e autossustentável.
11 da manhã, 17 minutos. Professor Alisson, obrigado pela gentileza de participar mais uma vez da programação da CBN. Até a próxima oportunidade.
Eu quem agradeço, Ricardo. Estou sempre à disposição. Quando precisarem conversar, é só chamar, é só telefonar. Eu estou sempre à disposição de todo mundo. Muito obrigado a todos.
Professor Augusto, obrigado também pela gente. Até a próxima.
Da mesma forma, a gente agradece e até mais.
Daqui a pouquinho, entrevista na íntegra, na página da CBN.